DW. Jornal da Noite.
São estes os títulos deste Jornal da Noite. Em Moçambique, Daniel Chapo e Venâncio Mondlane reuniram-se na noite desta terça-feira na esteira do Diálogo Político Nacional e Inclusivo. Daniel Chapo disse, depois, que o encontro valeu a pena.
É nosso objetivo dialogar, com o objetivo de alcançar e consolidar melhor a paz, a reconciliação.
Na Guiné-Bissau, a oposição está proibida de fazer campanha, aglomerando muitas pessoas, enquanto o presidente junta multidões numa denominada presidência aberta no sul do país. Apoiantes de Sissoko Embaló alegam que presidência aberta não é campanha.
Se for campanha eleitoral, ele estaria acompanhado de toda a máquina partidária, algo que não tem nada a ver. O que então é comum no nosso país, esta dinâmica de presidente aberto.
União Europeia e União Africana discutem questões de mútuo interesse em Bruxelas. Uma boa oportunidade para Angola marcar pontos no palco internacional, afirma especialista angolano.
Angola, a presidir a União Africana anual, tem estado a demonstrar uma diplomacia muito dinâmica, proativa e também uma diplomacia que pretende marcar passos significativos, não simplesmente a nível do continente africano, mas também a nível global.
Nádia Issoufou na edição, António Cascais na apresentação. Bem-vindos à DW em português para a África. Boa noite. E vamos abrir este Jornal da Noite em Moçambique, onde o chefe de Estado e Venâncio Mondlane se reuniram na noite desta terça-feira na esteira do Diálogo Político Nacional e Inclusivo. O foco era a paz e a reconciliação nacional e a libertação dos detidos no contexto das manifestações em protesto contra os resultados eleitorais. O retrato desta situação com Romeu da Silva. Ele vai partir de Maputo.
O ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane garantiu que ficou acordado a urgência de eliminar todos os focos de violência entre as partes e viabilizar uma lei de amnistia para os detidos durante as manifestações.
Em resumo, posso dizer que foi um encontro positivo e as duas grandes preocupações que nós tínhamos, acreditamos que daqui para frente vão ser monitoradas em benefício da nossa própria população.
Venâncio Mondlane afirmou ainda que foram abordados pontos de agenda dos quais houve entendimento mútuo.
Tivemos 6 pontos de agenda e esses pontos de agenda tivemos um entendimento, incluindo com datas, prazos, pontos focais de como operacionalizar esses pontos.
O presidente da República, Daniel Chapo, destacou a importância do encontro, tendo sublinhado a reconciliação e a pacificação do país.
É nosso objetivo dialogar, com o objetivo de alcançar e consolidar melhor a paz, a reconciliação.
Na sequência destes diálogos, o analista e jornalista Egídio Plácido não acredita que o presidente Chapo consiga cumprir algumas promessas que tem estado a fazer nestas sessões.
Porque há uma sensação de existência de forças externas ou internas que não querem a paz. Esses esforços do Venâncio Mondlane e do presidente da República, parece que todas elas vão voltar ao mesmo problema de sempre, que é assassinatos, raptos de pessoas e perseguições a vários níveis.
Egídio Plácido diz, no entanto, que os moçambicanos devem entender que estes encontros não são para tirar dividendos pessoais.
Aqui o interesse não é do Venâncio Mondlane, ou não é para interesses pessoais do grupo do Venâncio Mondlane. O interesse que se persegue é interesse de uma nação inteira, e isso pode ser feito com o respeito de todos nós.
Já o analista Derson Alfazema destaca que Venâncio Mondlane tem preocupações próprias, sobretudo a sua segurança e a amnistia aos detidos nas manifestações.
Amnistias significa esquecer tudo o que aconteceu, ultrapassar tudo, fazermos vista grossa e simplesmente mandar as pessoas para casa e aqueles processos todos que existem serem anulados.
O analista afirma que o presidente Chapo sai mais fortalecido politicamente por causa da agenda da paz. E Venâncio Mondlane, diz o analista, está pressionado pelos seus apoiantes que exigem muito dele.
Mais transparência, mais clareza, mais abertura sobre os passos políticos que ele vai dando. Mas o mais importante disso é que fica demonstrado que os moçambicanos são capazes e estão em condições de dialogarem, conversarem, ultrapassar as suas diferenças de modo a levar o país a um bom porto.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E em Moçambique, quem está verdadeiramente interessado na reconciliação e na paz consolidada? É esta a nossa pergunta do dia, que já colocámos no Facebook da DW. Vou ler agora duas das muitas respostas que já recebemos. Ricardo Mussa escreve: apenas o povo moçambicano está interessado na paz, os outros, os da política, vivem da guerra. E Alberto Njange escreve: de facto, aqueles velhotes nunca gostaram da paz. Se o Chapo estivesse interessado na paz, já estaríamos na paz há muito tempo. E já sabem, se quiser enviar o seu comentário, ainda vai a tempo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola foi encerrada esta tarde o Congresso do Para Já Servir Angola, o partido cujo presidente é Abel Chibukubuku. Os delegados ao Congresso orientaram a direção e o presidente do partido a criar condições para concorrer sozinho nas eleições gerais previstas para 2027, porque os militantes não querem participar no pleito agregados à lista da UNITA. Por sua vez, Abel Chibukubuku alertou a oposição a não ter medo do Para Já Servir a Angola.
Uma palavra aos nossos irmãos dos partidos da oposição: não tenham medo do Para Já. Não tenham inveja do Para Já. Nós somos os candengues, do ponto de vista legal e institucional, da política angolana. Eles são mais velhos, estão lá há muito tempo. Mas fizeram o quê? Agora nós façamos trabalho, mas estamos abertos para as concertações.
Palavras do líder do Para Já Servir Angola, Abel Chibukubuku, gravadas pelo jornalista Borralho Ndomba, correspondente da DW em Luanda. E também em Angola, soube-se hoje que o presidente angolano vai condecorar mais de 697 personalidades no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência de Angola, incluindo escritores como Pepe Tela, músicos como Bonga e Paulo Flores e ativistas como Rafael Marques de Moraes. Em Moçambique, a hidroelétrica de Caorabaça, a maior produtora de eletricidade do país e uma das principais barragens em África, anunciou hoje que pagou 1.588 milhões de euros ao Estado moçambicano desde 2007. A albufeira de Caorabaça é a quarta maior de África e a barragem está instalada numa estreita garganta do rio Zambeze. A sua construção decorreu de 1969 a 1974, durante o período colonial português. Ainda em Moçambique, destaque para o aumento acentuado do número de pessoas que usam o avião como meio de transporte. O transporte aéreo movimentou acima de 2,4 milhões de passageiros em Moçambique em 2024, um aumento de mais de 25% num só ano. Cabo Verde vai inaugurar um terminal de cruzeiros no Mindelo, Ilha de São Vicente, dentro de um mês, anunciou o governo. O primeiro terminal de Cabo Verde permitirá melhorar as condições de recepção dos cruzeiros e começou a ser construído em 2022 por um consórcio luso-cabo-verdiano.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde está a decorrer a presidência aberta de Umaro Sissoko Embaló. O presidente da Guiné-Bissau está no sul do país a promover comícios populares para se inteirar da vida dos guineenses. Entretanto, os partidos de oposição e organizações da sociedade civil denunciam um caso de dois pesos e duas medidas. Queixam-se que o governo proíbe a aglomeração de pessoas em protestos de rua. Por isso, decidiram, sem autorização, convocar uma manifestação para o próximo domingo. Brahim Adarame.
São comícios populares que aglomeram milhares de pessoas na região sul da Guiné-Bissau. O Marociço Coimbalo está em presidência aberta para contactar os populares. Leva consigo, nesta sua digressão pelo país, vários ministros do seu governo. A oposição de Embalo não gostou. Líderes partidários e organizações da sociedade civil acusam o ainda presidente de estar em pré-campanha eleitoral, enquanto eles são proibidos de realizar atos que aglomerem pessoas. Alegam ainda que o seu mandato presidencial terminou a 27 de fevereiro do ano em curso. Jonatas Nanke, porta-voz do movimento revolucionário denominado Poditera, revela que o Ministério do Interior rejeitou o pedido de segurança para a manifestação prevista para o próximo domingo.
Levámos uma carta ao Ministério do Interior. Este, por sua vez, rejeitou a carta. Mas mesmo assim, vamos sair à rua com o objetivo de mostrar a nossa inquietação. Temos a consciência da resistência do próprio regime em proibir a manifestação.
A DW garante que não vão acatar a decisão das autoridades porque o próprio chefe de Estado tem aglomerado pessoas nos seus comícios.
Sim, realmente existe um decreto que proibiu a aglomeração, isso deve ser de uma forma geral. Mas o que temos assistido é que um determinado grupo realizaram e ainda então estão a realizar comícios e os encontros que aglomeram certa grande quantidade das pessoas. É a continuação daquilo que tem sido a atuação do regime em tentar afastar ou oprimir qualquer que seja a voz contrária ao próprio regime.
Mas o líder do Partido Luz e conselheiro do Presidente da República diz que não é bem assim. Lesmes Monteiro nega que Cício Coimbalo esteja em pré-campanha eleitoral e explica o que está a acontecer.
Se for campanha eleitoral, ele estaria acompanhado de toda a máquina partidária da sua sensibilidade. Estamos num país onde acabamos por nivelar todos. Até o Presidente da República acaba por ficar em pé de igualdade com outras sensibilidades, algo que não tem nada a ver. Então é comum no nosso país esta dinâmica de presidente aberto.
Lesmes Monteiro, que é também membro do governo da iniciativa presidencial, admite restrições em termos de manifestações ao longo dos últimos tempos no país e diz que se devem à salvaguarda de outros interesses superiores da nação, mas também nota a fraca capacidade de mobilização popular dos partidos da oposição.
É óbvio que neste momento o povo da Guiné-Bissau não está muito sensibilizado nesta dinâmica de manifestação, sobretudo de interesses políticos. Neste momento, estes partidos não têm meios, não têm recursos e perderam uma certa capacidade em termos de mobilização.
Os protestos do próximo domingo, Dia de África contra a situação política na Guiné-Bissau, estão a ser organizados por um grupo de organizações da sociedade civil e de defesa dos direitos humanos. As coligações de partidos da oposição ao regime também se juntaram à convocação. Domingos Mons Pereira é o líder do PAIGC.
A nós tudo, nós devemos andar, nós devemos mobilizar.
Devemos-nos mobilizar e levantar-nos para não deixar cair este pilar fundamental da democracia. Acho que devem criar as condições para que sejam manifestações pacíficas, ordeiras e onde o povo, de forma clara, possa exprimir o seu sentimento.
Uma manifestação de que o povo, de forma clara e na purba, exprime esse sentimento.
Os partidos políticos têm tentado, mas sem sucesso, convocar protestos de rua contra o regime de Umaru Cissé Coimbalo. As forças de segurança não têm permitido a aglomeração de pessoas. Brahim Adrami, DW, a sua voz da Alemanha.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e da União Africana reuniram-se hoje em Bruxelas para discutir segurança, multilateralismo e migrações. A reunião foi encabeçada pela alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e, do lado da União Africana, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, Tete António. É sobre este assunto que a DW fala com Osvaldo Mboko, especialista angolano em relações internacionais. Começamos por pedir a Mboko que nos explique qual a importância e a relevância desta reunião.
Existe uma relação entre a União Europeia e a União Africana. E faz todo sentido eles, volta e meia, sentarem, negociarem e acertarem alguns pontos que eles entendem ser importantes no âmbito da cooperação.
E quais os temas mais relevantes a serem discutidos entre os dois blocos?
Um dos eixos centrais tem muito a ver com a questão migratória. E há também uma certa reclamação por parte de países europeus que entendem que esses fluxos migratórios, até certo ponto, têm estado a constituir embaraço na gestão e a pressionar o sistema desses países europeus. Há uma outra matéria que também estará em discussão, que tem a ver com a segurança. Os aspectos de segurança, até certo ponto, são transversais, principalmente quando falamos em questões ligadas a terrorismo, questões ligadas à cibersegurança. Então, faz todo sentido aqui abordar questões no âmbito do multilateralismo, abordar questões que hoje dominam a pauta da política internacional e também dos aspectos que têm a ver com o estreitamento das relações entre esses dois blocos regionais, vamos assim dizer.
Portanto, reuniões como estas são mais uma oportunidade, neste caso para Angola, de marcar pontos a nível da diplomacia internacional, uma vez que Angola detém a presidência da União Africana, não é assim?
Claramente. Angola está a presidir a União Africana anual, tem estado a demonstrar uma diplomacia muito dinâmica, proativa, e também uma diplomacia que pretende marcar passos significativo, não simplesmente a nível do continente africano, mas também a nível global. E concorre significativamente para o prestígio internacional de Angola.
Como é que em África se olha ultimamente para a União Europeia? Uma vez que a União Europeia parece muito fragmentada, muito fragilizada, é um bloco que nem sequer consegue tomar as rédeas na resolução de problemas muito próximos das suas fronteiras, como a guerra na Ucrânia. Será que os africanos ainda levam a sério o que a União Europeia tem a propor à África?
Bem, a União Europeia tem estado a apoiar e a cooperar com os países africanos em determinados domínios, principalmente domínios ligados a aspectos sociais e muitas vezes aspectos também culturais. E então tem aqui também a sua relevância. Mas no atual contexto é importante dizer que a União Europeia vai perdendo alguma expressão do ponto de vista de competição, principalmente com as três grandes potências do mundo, os Estados Unidos, a China e também a Rússia, e isso faz com que a União Europeia dê maior atenção, até para demonstrar que ainda é um ator muito em função da sua concepção enquanto bloco regional.
Palavras de Osvaldo Mboko, especialista angolano em relações internacionais. Obrigado.
DW Notícias.
O Egito, a Jordânia e vários outros países condenaram nesta quarta-feira os disparos efetuados pelas forças de defesa de Israel nesta manhã para intimidar uma delegação diplomática de mais de 20 países durante a visita organizada em Jenin, do norte da Cisjordânia. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio absteve-se hoje no Congresso de caracterizar o presidente russo Vladimir Putin como um criminoso de guerra, preferindo alertar para a prioridade das negociações de paz na Ucrânia. E Donald Trump, por sua vez, lançou sérias acusações contra o chefe de Estado sul-africano Cyril Ramaphosa durante uma recepção na Casa Branca. Trump exigiu de Ramaphosa explicações para o destino de fazendeiros brancos na África do Sul.
DW, Espaço do Ouvinte.
Quem está interessado na paz em Moçambique? Era essa a nossa pergunta. Respondeu Armando Maibec. Ele diz: o mais importante é que haja boa convivência entre todos os moçambicanos. Joel Mendiate diz: é verdade que a Frelimo não quer o bem do povo nem a paz. Os diálogos não irão levar a lado nenhum. E Reia Filho diz: não restam dúvidas, quem está de facto interessado na paz é o presidente eleito Venâncio Mondlane. Com este comentário, encerramos este Jornal da Noite. Continuação de Boa Noite, deseja António Cascais, em nome de todos os colegas da redação. Boa noite.